Amém.
Irmãos, eu estava lendo uma porção da palavra no início da semana que me chamou muita atenção e eu quero compartilhar com vocês. Então, antes de compartilhar, primeiro quero agradecer todos os nossos visitantes que estão nos visitando. Meu muito obrigado. Obrigado por visitar essa igreja maravilhosa. Meu nome é Marcelo e eu espero que você tenha uma experiência do Senhor aqui, uma experiência com a graça, com o amor de Deus. Depois, no final, você que está nos visitando, nós temos aqui um presente para você e nós temos uma oração também para você não sair do mesmo jeito que você entrou. Amém? Então, no final, eu quero te convidar para você receber essa oração. Mas antes disso, eu quero pedir que você feche os seus olhos e repita comigo uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, Senhor, traz revelação da tua palavra. Amém. Aleluia. Irmãos, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16, a partir do versículo 1. Gênesis, capítulo 16, a partir do versículo 1. Que conta a história de Agar. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então, presta atenção, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Bir Lai Roi, está entre Cádiz e Berede. Aleluia. Mas eu quero ler esse versículo 13 e 14 em outras versões. Na versão NVI está escrito assim: Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Berede foi chamado Ber Lae Roi. Na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, versículo 13 diz assim: Então, Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço, que fica entre Cádiz e Berede, é chamado de Poço daquele que vive e me vê. Então eu coloquei aqui as três versões, de três tipos de versões de Bíblia, para você entender. O que que significa bir em hebraico? Significa poço, fala assim, poço. Laai, L-A-A-I, significa vive, fala vive. E roi, R-O-I, significa vê, fala vê. Então, o que que a gente percebe nesse texto? A gente percebe que ela tinha se relacionado com Abraão, Sarai na época, né? Sarai e Abraão, depois viraram Sara e Abraão. É que a gente sempre chama Abraão porque mudou o nome, e não chamamos mais de Sarai, e sim de Sara. E aí o que que aconteceu? Aquela mulher, ela começou a se achar em cima de Sarai, começou a achar que ela era melhor, e aí Sarai mandou ela embora, desprezou ela. Só que acontece que ela estava carregando uma criança, e Deus percebeu isso. Só que Deus não queria que ela fosse amaldiçoada, porque ela estava carregando uma semente de Abraão. Quantos estão me acompanhando? A semente de Abraão ela estava levando. Estava levando um filho, que era um filho, não ia ser o filho da aliança, mas era um filho de Abraão. E você percebe que o anjo, e toda vez que você vê no Velho Testamento falando o anjo do Senhor, muitos teólogos dizem que é uma teofania, ou seja, é Jesus aparecendo. Então, quando Jacó está lá lutando, muitos teólogos entendem, lutando com um anjo, lutando com um homem, muitos teólogos entendem que era o próprio Jesus ali lutando com ele. Então, no caso aqui, você vê a presença do Senhor se manifestando, o anjo do Senhor, porque Jesus não tinha nascido ainda, mas ele já vivia com o Pai. Quantos estão me acompanhando? Amém? E aí, o que que você vê? Você vê essa mulher tendo uma experiência com Deus, uma experiência com o cuidado de Deus, uma experiência com a vida de Deus, com a graça de Deus. Ela estava fugindo, ela ia fazer algo errado, tanto que mandou voltar. E o interessante é que depois que ela teve essa experiência, aquele poço que estava lá ficou com esse nome, e é esse nome até hoje. É o poço daquele que vive e que me vê, porque ela teve uma experiência com o Deus que vive e com o Deus que estava preocupado com ela. Os irmãos entendem isso? A questão é, trazendo para valores de hoje, quantos estão tendo experiência com o Deus que vive e que se preocupa com você? Quantas experiências você já teve com um Deus que vive e que se preocupa com você? Porque quando você tem uma experiência com Deus que vive, que se preocupa, o Deus que te vê, a sua vida não é mais a mesma. Você não vive mais do mesmo jeito. Porque se você não tiver experiência com Deus que te vê, com Deus que é vivo, você vai ter um relacionamento religioso, como muitas pessoas têm. Muitas pessoas vão para as igrejas, sejam elas católicas, protestantes, não importa a igreja. Não importa a religião. Eu fui num lugar nesse final de semana que, de onde eu estava, eu olhava e vi um templo budista. E muitas pessoas vão lá, e nada contra. A pessoa vai lá, ela escolhe onde que ela, ou quem ela quer servir. Mas a pessoa vai lá e ela simplesmente fica algo simplesmente para bater cartão. Não, eu fui no templo. Não, eu fui no prédio da igreja. Não, eu fui lá. Ou seja, agora as minhas... O que eu tinha que fazer com Deus eu já fiz. Só que Deus não é assim. Fala, Deus não é assim. Lembra, Deus ele quer um relacionamento comigo e com você. Um relacionamento vivo com Deus que é vivo, porque ele vive. Primeira coisa, você precisa entender que ele vive, que ele é vivo. E se ele vive, e ele é o seu pai e é o meu pai, ele quer ter um relacionamento com você. Não é algo de ouvir falar. Sabe, o interessante na história de Jacó, por exemplo, é que Jacó tinha um relacionamento com Deus, antes com medo. Ele sacrificava, porque ele achava que os filhos dele tinham aprontado alguma coisa, e para que nada acontecesse com os filhos dele, ele sacrificava. Ou seja, ele tinha medo de Deus. Os irmãos estão entendendo? Mas depois que ele passou por toda aquela situação que Deus permitiu que ele passasse, no final ele diz o quê? Agora os meus olhos te veem. Agora eu vejo quem realmente o Senhor é. Agora eu vejo que Deus é o Senhor. Sabe, é muito importante isso, porque a forma como você enxergar a Deus, que você enxerga a Deus, vai ser a forma como você vai se relacionar. A forma como você acha importante a igreja do Senhor, que é a noiva de Deus, vai ser a forma como você vai se relacionar com a noiva, e assim por diante. Muitas pessoas acham que a igreja é como se fosse mais um lugar para ir. É como se fosse, hoje eu não fui, não tem problema, né? Claro que tem. Porque Deus, Ele queria que você estivesse aonde? Junto com seus? Fala assim, irmãos. Vou fazer a seguinte pergunta. Vamos supor que você tivesse 50 filhos não, é muito. 5 filhos. 5 filhos hoje já é quase um time de futebol, né? É futebol de salão, mas é um time de futebol. Beleza? Você gostaria de ir aos domingos, quando você convidasse os seus filhos estão todos casados, você acha mais legal os seus filhos irem na sua casa e você teria o prazer de fazer comida para eles, e você veria todos os seus filhos, seus netos lá, as suas noras, seus genros, ou você prefere cada um na sua casa e você na sua casa? O que você acha que é mais legal? O que você acha que vai agradar mais o seu coração? Todo mundo junto, sim ou não? Você acha que com Deus é diferente? Não, porque Deus, Ele ama os seus filhos, e Ele ama, tanto que Ele falou, ame uns aos outros, abençoe uns aos outros, se preocupe com os problemas de uns dos outros, porque isso é o que é ser igreja. Então, quando eu me preocupo com os seus problemas, eu estou sendo igreja. Quando eu me dou para você, quando eu oro por você, eu estou sendo igreja, ou seja, eu estou sendo aquilo que Deus deseja, eu estou amando uns aos outros. Os irmãos estão me entendendo ou não? Eu entendo que tem irmão que é difícil de amar, tem irmão que você tem que jejuar até para amar ele, só que amar é uma decisão. Amar não é assim, hoje eu sinto que eu devo, não. Amar é uma decisão, como o perdão é uma decisão. Então, o que eu quero passar para vocês é que a forma como você se relaciona com Deus e com a sua igreja determina como vai ser a sua vida aqui na terra e também no porvir. Então, essa mulher era uma mulher que não tinha nenhuma ligação de sangue com Abraão, não tinha nada. Mas ela recebeu a bênção, porque ela estava carregando o quê? A semente, estava carregando um filho. E detalhe, o anjo falou que o que ia acontecer? Que ia brigar com todos os seus irmãos. O que acontece lá no Oriente Médio hoje? Briga com todos os seus irmãos. Vivem fronteiros, mas vivem brigando. É verdade ou não é? Está acontecendo, cada vez mais. Então você percebe que a palavra de Deus, ela não é mentirosa. Eu estava esses dias meditando na palavra, né? E veio uma seta do inferno na hora, né? Como é que você crê na palavra de Deus? Eu estava lendo a palavra. E aí veio uma seta na hora que eu estava lendo. Quem disse que isso aqui não é balela? Quem disse que isso aqui não é uma invenção? E você está crendo numa invenção? Eu falei, pode ser. Mas aí eu só lembrei de uma coisa. Toda vez que você crê na Bíblia e você pratica a Bíblia, acontece aquilo que a Bíblia fala que vai acontecer. Então a Bíblia é um livro para você ler junto com o autor, que é o Espírito Santo, Deus, habita dentro de você, está aqui. E é que é para você não só ler, é para você praticar. Porque se você não praticar, como é que você vai experimentar aquilo que você leu? Quantos estão me acompanhando? Você não vai conseguir praticar. Só vai ser, hoje eu estou aqui, eu podia estar em outra igreja, podia estar lá. Só vim aqui para... estou bem, eu vim, fui na igreja, essa igreja aqui mesmo, aqui, fui numa igreja lá próxima, lá só para falar que eu fui, assim a minha mente fica, eu fui na igreja, já fiz a minha... Ou você de manhã faz uma prece protocolar, aquela prece só para constar, você fala assim, já falei com Deus, está tudo bem agora... Agora pronto, não tem problema, nada de mal vai me acontecer, nenhum problema vai vir para mim. É verdade isso, irmãos? Jesus falou que nós iríamos passar por situações difíceis, vamos passar por aflições, ele falou ou não falou? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, quando você entende isso, você entende que o seu relacionamento com Deus é a coisa mais importante que tem. A forma como você olha para Ele, Ele é um Deus vivo. Eu estava passeando esses dias, eu estava assim, agradecendo a Deus, Senhor, obrigado. Obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa. E olha que a minha esposa ficou pegando no meu pé, quer dizer, na minha barriga o tempo todo. Ficou lá, e eu lá agradecendo, Senhor, obrigado. Obrigado. A minha alma não queria dizer obrigado, mas eu... declarei assim mesmo, obrigado. Amém. Então, sabe, porque eu estava agradecendo. Podia ser outra que fala assim, morre logo, desgraça. Mas ela não, ela quer que eu viva mais, sinal que ela me ama, quando está me acompanhando. Aí eu falei, obrigado. Ela pega na minha barriga, mas... é porque ela não pega no meu pé, pega na minha barriga, amém, irmãos? E aí, eu falei, não, o safado sou eu. Eu sou sem vergonha. Ela está certa, mas eu não entendo ela, eu insisto, mas eu falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu uma mulher que me ama, que cuida de mim, eu estava lá agradecendo. Então, esse relacionamento íntimo com Deus, Deus quer que você tenha, Deus quer que você sinta a presença dEle, que você experimente dEle, que você tenha um coração grato por tudo que Ele faz, que você não viva um mundo voltado para você, mas sim um mundo voltado para Ele, porque tudo é dEle, tudo isso aqui que você está vendo, uma hora vai esparecer tudo, e você vai estar vivendo com quem? Com o Senhor, né? A gente até brinca, né? Tem crente que não consegue louvar 5 minutos, como é que ele vai ficar lá 24 horas com os anjos lá? Nem 5 minutos aqui, como é que vai ser 24 horas lá? Entende? Então assim, essa mulher, ela teve uma experiência do cuidado de Deus, do amor de Deus, e aí ela deu o nome daquele poço que ela estava, que ela precisava de água, do poço daquele que vive e que me vê, daquele que cuida de mim, daquele que percebe. E o interessante, aqui na versão atualizada, revista atualizada, diz assim, ela invocou o nome do Senhor. Ela invocou. Sabe o que é invocar? Invocar é quando você clama, é quando você grita, é quando você chama, mas chama assim, fervorosamente. Isso é invocar. Aí você vê lá no Novo Testamento, porque todo aquele que invocar, Joel falou isso, mas no Novo Testamento também repete, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então quando você invoca, quando você fala, você é o meu Deus, você é a minha vida, você é o meu Senhor, você está falando, está invocando o nome dEle, você está falando assim, você é. Eu lembro que quando eu entrei lá muito tempo atrás, lá em Pardim, há um tempo muito distante, uma galáxia, Quando eu entrei na macumba, no candomblé, eu falei assim, se Deus não me faz feliz assim, o diabo vai me fazer. E eu falei isso porque eu não tinha nenhuma noção, eu não sabia de nada, eu era ignorante. Só que aí eu vi o pão que o diabo amassou lá onde eu estava. E eu vi que aquilo tudo não era nada de Deus. E quando eu saí, fui para uma igreja. Eu fiquei um ano sem igreja nenhuma, não fui nada, nenhum, não aceitei Jesus, não aceitei nada. Mas eu saí e disse o seguinte: se Deus existe e eu creio que Ele existe, nada vai me acontecer. Eu invoquei aquela hora. Vocês não estão entendendo, não? Do mesmo jeito que eu abri a minha boca para falar o diabo que vai cuidar da minha vida agora, eu cheguei e falei assim: olha, o diabo não tem poder, porque o Senhor existe e Ele cuida de mim. Os irmãos estão entendendo? O poder de você crer, de você invocar, de você declarar quem Ele é o seu Deus, de você chamar à existência aquilo que está oculto, para declarar a sua fé e você falar: Ele cuida de mim, Ele é o meu Deus. Por isso que é importante você confessar a palavra, você pegar a palavra de Deus e confessar. Eu mandei uma lista enorme de salmos, de vários tipos de palavras para você, não só de salmos, outros também, outras partes da porção da palavra para vocês. Já mandei várias vezes para vocês pegarem isso e confessarem, declararem. Quando você pega lá e fala assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você começar a declarar isso. Só que você não pode só falar da boca para fora. Você tem que viver isso também. Quantos estão me acompanhando? Por que tem muitos crentes que está faltando coisa? A Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por que tem muito crente que falta? Você vê na vida de muito crente que está faltando. Porque o Senhor ainda não é o pastor dele. Ele ainda não é a ovelha do Senhor. Ele abre a boca, mas ele não vive aquilo que ele está abrindo a boca. Porque se o pastor dele for o Senhor dele, ele vai seguir o pastor, ele vai procurar saber o que o pastor quer, o que o pastor deseja, porque ele é o seu Senhor. Mas quando o Senhor é o seu pastor, nada vai te faltar, porque o Senhor, ele te pega, ele te leva para você o alimento, ele te leva para você tomar, para você beber, ele te protege. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum. Ainda que a economia se desestruture, fique tudo uma desgraça, que vai acontecer, fique em paz. Você não temer nada, porque o Senhor cuida de você. Ele coloca uma mesa na presença dos seus inimigos. Quantos estão me acompanhando? Isso precisa ser uma realidade na sua vida. Você precisa pegar a palavra e trazer uma verdade para você, porque a verdade não é o que o mundo diz. A verdade é o que a palavra de Deus diz. Ela é a verdade. O mundo muda conforme a vontade dos homens. Sim ou não, queridos? Uma coisa que é verdade hoje, daqui a pouco vira mentira, e daqui a pouco vira verdade. Mas com a palavra de Deus, não, é sempre a verdade. E nós temos que pegar essa palavra e invocar, e declarar. Porque Deus cuida de nós. Repita para o seu irmão, vira para ele e fala assim: Deus cuida de nós. Sabe, irmãos, Deus, quando Ele acorda de manhã, Ele não está procurando um defeito seu para te condenar. Deus, quando você acorda de manhã, e Ele também acorda, Ele nunca dorme, né? Mas Ele está procurando uma forma de se encontrar com você, uma forma de te abraçar, uma forma de se relacionar com você, uma forma de conversar com você, uma forma de você experimentar o quanto que Ele cuida de você, o quanto que Ele ama você. De você chegar e falar assim: não, eu sei que Ele vive, porque eu experimentei disso. E aí, quando vem uma seta trazendo uma dúvida para você sobre a palavra dEle, sobre a igreja dEle, você fala assim: Satanás, eu sei que é você. Porque você sabe Você sabe quem te tirou do inferno e trouxe para o reino da maravilhosa luz? Então todos nós precisamos ter essa experiência, vamos dizer, a experiência do poço. O interessante é que lá na frente, Jesus, está lá, João capítulo 4, Jesus estava esperando a mulher samaritana, onde? Num poço. No poço. E lá no poço ele se apresenta para ela. Lá no poço ele cura ela. E ela tem uma experiência com Jesus. Ela tem uma experiência com a graça de Deus. Ela tem uma experiência com o amor de Deus. Não é algo que os homens falaram, não. Ela experimentou. E após essa experiência, o que ela fez? Ela foi lá e foi falar para todo mundo que condenava ela quem era aquele que ela tinha se encontrado. Ou seja, ela, quando ela estava conversando com Jesus, ela estava discutindo religião. E Jesus saiu fora de discutir religião. Ele se apresentou como aquele que vive, o Messias, em carne e osso. E aí ela teve aquela experiência. Ela largou o cântaro e foi falar para todo mundo que condenava ela, falava mal dela, chamava ela de prostituta. Foi falar para todo mundo que, olha, eu encontrei com o Salvador, eu encontrei com o Messias. E aí veio a cidade inteira. E quando a cidade se encontra com Jesus, fala assim, olha, nós viemos aqui porque ela falou que ela teve uma experiência, mas agora nós estamos tendo essa experiência. Qual que é o nosso papel como cristãos? É termos essa experiência com Deus e levarmos outras pessoas a terem experiências também com Deus. A elas abrirem a boca e declararem, eu me encontrei com aquele que vive e com aquele que me vê. Eu me encontrei. Eu me encontrei com Jesus. Eu tive uma experiência com Ele. E isso, ninguém vai poder apagar. Ninguém vai poder mudar. Porque o que vai te segurar nos dias ruins vai ser essa experiência. Ou essas experiências. Por isso que todo crente precisa ter essa experiência. Precisa ter uma experiência com Deus vivo, precisa ter uma experiência com Deus que ama, precisa ter uma experiência com aquele que vê. Pastor, eu não tive ainda. Pede. Senhor, eu preciso ter uma experiência com o Senhor, porque o pastor falou que o Senhor é vivo, mas eu não tive essa experiência. Ou eu tive lá atrás e não tive mais. Você fala e pede de novo, fala, Senhor, eu quero. Eu quero ter essa experiência. Eu quero ter experiência com o Senhor que me ama. O pastor falou que o Senhor me ama, mas eu não experimentei ainda que o Senhor me ama. Mas eu quero experimentar. Lá no seu quarto, lá na sua sala, a hora que você estiver lavando louça, não importa o que você está fazendo, só pede. Invoca o nome dEle. Declara. E você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. Você vai ter experiência com aquele que vive. Você vai ter experiência com aquele que derrama do milagre, da graça. Sabe, às vezes eu vejo muitos crentes reclamando de situações difíceis e tudo mais. Outro dia, eu estava ouvindo um pastor falando, e ele falou algo muito interessante. Ele falou assim, como é que Deus vai fazer milagre se não tiver problemas? Já pensou nisso? Deus só pode se manifestar o poder dEle, a graça, a cura, a restauração, se nós tivermos problemas. Porque se a nossa vida for aquela vida sem problemas nenhum, por isso que Deus consegue se manifestar mais na Nigéria do que na Suíça, do que em Nova York. Aquelas cruzadas que os homens fazem, eles fazem aonde? Cruzadas que o Billy Graham fazia, tudo mais. Vai fazer aonde tem mais necessidade, porque ali Deus pode fazer. Porque a pessoa sente que ela precisa de Deus. Ou seja, só pode a água, só pode sugar a terra, só pode sugar onde a terra é seca, onde está precisando. Mas para isso precisa ter alguém falando: eu preciso do Senhor. Eu preciso ter essa experiência que o Marcelo está falando. Para minha vida cristã não ser uma vida protocolar. É a pior coisa que pode acontecer na minha vida e na sua vida. É uma vida protocolar. Sabe o que é uma vida protocolar? Você cumpre protocolos. Por que você vai na igreja? Ah, porque o pastor falou que eu tenho que ir. Não. Você tem que vir para a igreja porque, nossa, eu tenho que ver meus irmãos, tenho que dar um abraço neles, eu tenho que ir lá vê-los, eu sinto falta deles, eles fazem falta na minha vida. Só um abraço daquele irmão lá, por que eu vou na célula? Porque quando eu tenho problema, os irmãos vão lá, se juntam, começam a orar, eu tenho uma família de oração, uma família espiritual, que muda, que me transforma, que cuida de mim, que quando eu estou passando por situações difíceis, estão lá orando por mim, e eu, quando eles estão passando também, eu estou orando por eles. Isso é igreja. Agora, quando você não sente falta disso, acha que isso é só aí pronto, vira uma vida protocolar. Ah, tanto faz, e ou não, tanto faz. A oração é protocolar, o relacionamento com os irmãos é protocolar, é só para cumprir protocolos. Fui na igreja hoje, bati cartão. Ah, tá, beleza. Tem pessoas que trabalham porque tem que trabalhar só para sobreviver, não que ela tem prazer naquilo. Você como crente, óbvio que não é todo momento que a gente tem prazer. Mesmo que você fazendo aquilo que você gosta, não é todo momento que você tem prazer. Não é toda hora, mas a maioria das vezes é prazeroso fazer. Quantos estão me acompanhando? Isso tem que ser na sua vida cristã, assim. Tem pessoas que às vezes vêm no culto porque a esposa obrigou, ou porque o esposo falou: nós temos que ir. Puxado, agarrado, não. Quando não está acontecendo isso, você tem que ser o primeiro a falar assim: tem algo errado comigo. Porque era para eu estar querendo estar lá. Era para eu estar querendo estar junto com os irmãos. Porque eu preciso de Deus, eu preciso da igreja orando por mim. Se eu estou fraco, é a igreja. Sabe, irmãos, eu quero te falar que eu devo tudo em primeiro lugar para o Senhor. Em segundo lugar, eu devo tudo para a igreja. Eu não fiquei assim, minha vida melhorou de condições por conta do que a igreja me deu de salário. Não. Mas eu cresci, eu prosperei por conta de tudo que eu vivi, por conta de tudo que eu aprendi, por conta de todas as experiências. E por isso eu devo tudo para o Senhor e para a sua noiva, que é a igreja. Tudo. Tudo eu devo. Porque eu vi o quão importante é o seu abraço, eu vi o quanto importante é a sua oração, quão importante é a minha oração para você, a sua oração para comigo, a sua oração para com todos. Quantos estão me acompanhando? Sabe que esse ano seja um ano que você tenha experiências com aquele que vive e que te vê. Que a sua vida cristã não seja uma vida protocolar. Não seja uma vida para constar. Chama a equipe de louvor. Não seja uma vida para constar. Não seja uma vida para inglês ver. Não. Que a sua vida cristã seja uma vida mesmo de você falar assim: pai, hoje eu não estou com a mínima vontade de orar. Hoje eu não estou com a mínima vontade de louvar. Mas eu sei de uma coisa: o Senhor vai ficar feliz se eu for. O Senhor vai ficar feliz se eu abrir a minha boca. Se eu começar a louvar. Eu lembro de uma vez que eu estava muito ruim, como tem visitantes hoje, e eu cheguei muito mal em casa, muito mal, e eu estava com vontade, vou ser bem sincero para você, eu nunca fui de me embriagar, mas aquele dia a minha vontade era pegar um litro de vodka, qualquer coisa, tomar esquecer da vida. Isso eram os pensamentos que estavam vindo na minha mente. Quantos estão me acompanhando? Aí eu cheguei e falei assim, isso aí é um ataque do inferno. Aí eu lembrei. Lembrei de uma história que o pastor Aloysio contou. No dia que ele perdeu tudo. Que ele tinha colocado dinheiro, casa, um monte de coisa para comprar uma casa. E a empresa que ia fazer essa casa, essa construtora, faliu. Levou todo o dinheiro dele embora. E os irmãos da igreja que ele estava falaram que ele estava em pecado. Por isso que tinha acontecido aquilo com ele. Imagina só você, pastor, numa igreja, e vem os irmãos condenar você ainda. Você perde tudo e ainda vem gente condenar. Mas ele disse que aquele dia, aquela semana, tinha sido muito difícil, e ele que ia gerir, ele era um ministro de louvor, ele falou assim, Senhor, a minha vontade é ir embora. Mas eu vou dar hoje o meu melhor louvor para o Senhor. Hoje o meu louvor vai ser o melhor. Não importa a minha situação, eu vou dar o meu melhor, porque o Senhor merece o melhor. Eu não vou medir o Senhor, a minha vida, o meu relacionamento com o Senhor, por causa das minhas circunstâncias. Minhas circunstâncias podem não estar boas, mas eu sei que o Senhor merece todo o louvor, toda a honra. E ele foi. E ele falou que ministrou um louvor, irmãos, disse que o negócio foi assim. E aí eu lembrei dessa história no dia que eu estava mal. E eu fui lá e fiz a mesma coisa. Eu não sei tocar, eu não sei fazer nada. Coloquei um DVD e coloquei, na época, DVD, para você ter uma ideia, né? Coloquei o DVD lá. Eu lembro que a minha esposa estava conversando com uma irmã, lá no quarto. Estava conversando com ela. Eu cheguei e falei, não quero nem saber. Eu vou louvar como se não tivesse ninguém aqui. Eu coloquei o louvor. Eu comecei a adorar o Senhor de uma forma como eu nunca tinha adorado antes. Irmãos, eu quero te falar uma coisa. Na segunda música, todo aquele peso, toda aquela opressão, toda aquela mágoa, aquilo tudo tinha ido embora. Foi embora. Agora, por que eu fiz isso? Porque eu estava na igreja e ouvi o testemunho de um outro irmão, no caso, o pastor Aloysio, contando do exemplo dele. E aquele exemplo me abençoou. E talvez essa história que eu estou falando está abençoando você, que pode estar passando por uma situação difícil, não sei o quê. Mas hoje você pode fazer, que nem Agar. Você pode invocar o nome do Senhor. Você pode dizer que Ele vive. Você não está sentindo. Você não tem que viver por sentimentos. Você tem que viver por princípios. E você declarar que Ele é o único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Porque é o que Ele é. É o fato. Se quando você vive por sentimentos, você vive sendo levado de um lado para o outro. Isso é para criança, é para menino. Adultos não. É Ele. Tudo é por Ele. Para Ele, é dEle. Tudo isso você começa a fazer porque você está na igreja de Deus, que cuida de você, que ora por você, que clama pela sua vida, para você prosperar, para você avançar, para você crescer, para você fluir, para você ser canal de bênçãos. O pastor Aloysio também contou uma história. Quem já ouviu falar do pastor Bill Johnson, da Bethel Church, da Califórnia, cidade de Redding? Diz que ele é um homem que flui muito, e a igreja dele flui muito em curas. Só que olha só que engraçado, né? Não é que sempre pode chamar de engraçado. A esposa dele estava com câncer. E óbvio que ele e a igreja inteira oraram por ela. E ela veio a óbito, ela faleceu. Foi a vontade do Senhor. E o interessante é que ele, no culto seguinte, todo mundo pensou que ele nem ia lá, nem nada. E ele foi lá, no culto. Antes de começar o culto, o pastor Aloysio contando, disse que ele subiu no palco. Falou assim, irmãos, não está fácil. Não é fácil perder a mulher da minha vida. E viveu 40, 50 anos com ele. Mas eu quero, Deus me falou algo. O único lugar que eu posso louvar a Deus, mesmo com os problemas, é aqui na terra. Porque vai chegar um dia que eu vou estar lá com o Pai, e eu não vou ter mais problema nenhum, e eu vou estar adorando Ele lá. Mas o único lugar que eu posso escolher ou não louvar a Deus, ou escolher louvar os problemas, ou escolher louvar a Deus, é aqui na terra. E eu escolhi louvar o Senhor aqui com os meus problemas. Se isso não é homem de Deus, eu não sei o que é. Sabe, eu não sei o que está passando no seu coração agora. Eu não sei como está o seu coração, a sua situação, o que você tem passado, as suas tristezas, aquilo que você tem chorado, aquilo que você tem se alegrado. Mas uma coisa eu sei: quando você coloca Ele em primeiro lugar, quando você louva e você tem experiências com aquele que vive e que te vê, e você sabe que Ele está cuidando de você. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós junto ao Pai, e o Espírito Santo intercede por nós aqui junto conosco. Você não precisa temer mal nenhum, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Eu quero te falar que cada um de vocês foi chamado segundo um propósito. Que você pode escolher louvar os problemas, mas você pode escolher louvar a Deus. Você pode escolher colocar as contas em primeiro lugar, os problemas em primeiro lugar, ou você pode escolher colocar Deus em primeiro lugar. É uma escolha, todo dia. Quero te falar, escolha colocar Deus em primeiro lugar. Escolha Ele. Não importa o que está passando, escolha Ele. Não importa, escolha Ele. É Ele. Amém, irmãos? Quero pedir que você fique de pé onde você está. Pode desligar a luz. Nós vamos louvar o Senhor. Nós vamos, sabe, quero chamar aqui à frente aqueles que querem ter uma experiência com Deus. Ou é para renovar, não importa, mas é algo que você sente que você precisa na sua vida cristã. Quero pedir que você venha aqui à frente, que você vai pedir para o Senhor, fala: Senhor, eu não quero a minha vida protocolar, eu quero uma vida que vale a pena ser chamada de vida.
Tô preparando,
eu quero experimentar
um
o melhor. Pode vir mais para frente para outros poderem chegar mais. Pode vir mais para frente.